Rádio Trombetas apresenta Mais Que Palavras.
Amados irmãos, a palavra que nós vamos meditar hoje está no livro do profeta Zacarias. Eu tive a oportunidade de citar esse versículo aqui um outro dia. O pastor Felipe falou assim: poxa, dá uma pregação, então vamos falar dela, que é uma palavra maravilhosa da parte do Senhor, que muito ensinou o povo de Israel, que foi deixado para nosso ensino também. Está no livro do profeta Zacarias, no capítulo 4, nós vamos ler os versículos 8, 9 e 10. Eu vou esperar os irmãos localizarem. Livro do profeta Zacarias, um profeta considerado ali profeta menor, ou seja, não no conteúdo, né, das suas profecias, mas no tamanho do livro, e que profetizou no tempo da restauração de Israel, após o exílio. Vamos ler. Zacarias capítulo 4, versículos 8, 9 e 10. Diz assim a palavra do Senhor: E a palavra do Senhor veio novamente a mim, dizendo: As mãos de Zorobabel têm lançado os alicerces desta casa, também as suas mãos a acabarão, para que saibais que o Senhor dos exércitos me enviou a vós. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas? Pois esses se alegrarão, vendo o prumo na mão de Zorobabel. Esses são os sete olhos do Senhor que percorrem por toda a terra. Vamos parar por aqui, vamos fazer uma oração. Ore comigo. Amado Deus e Pai, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, o nosso dia, a nossa programação, a nossa meditação hoje aqui na Tua Palavra. De nós mesmos, Senhor, nós nada podemos fazer, mas os nossos olhos estão postos em Ti, Senhor. Que nós venhamos a nos gloriar em compreender, entendê-lo e nos submetermos totalmente à Tua vontade, como foi dito hoje aqui na saudação de uma irmã ouvinte nossa aqui, que nos indicou aqui no livro de Jeremias, Senhor. Que o Teu Espírito Santo seja o nosso ensinador. Escreve a Tua palavra na tábua dos nossos corações e faze-nos praticantes da Tua palavra, que venhamos a dar fruto, Senhor, conforme a Tua vontade, é o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Zacarias, um profeta que juntamente com Ageu profetizou para um povo de Israel que já tinha retornado do exílio e estava reconstruindo a cidade de Jerusalém. Só para a gente lembrar, né? Nós temos o profeta Jeremias profetizando antes do exílio, antes do juízo de Deus, sobre a infidelidade do povo de Israel. Deus enviou vários profetas falando: olha, não desobedeçam. Temos aliança feita com os pais de vocês, os pais de todo esse povo. Deus falou: minha aliança é que o meu espírito está no meio de vós, mas o meu espírito é santo. Vocês precisam ser separados. E o povo não atentava para isso e cada um queria viver da sua própria maneira, fazendo suas próprias vontades. E Deus lhes deu reis para que pudessem estabelecer a lei de Deus como a lei do povo, lhes deu sacerdotes para que ensinassem e, por fim, lhes enviou profetas para que lhes advertissem, notificassem, que mudassem. Nós temos um caso interessante na Bíblia, que é o profeta Jonas. Ele não está nesse momento histórico que eu estou falando aqui, mas ele foi um profeta enviado a um povo que estava pecando gravemente contra Deus, e Deus mandou ele lá e ele advertiu o povo que se arrependesse, e o povo se arrependeu. E o povo clamou a Deus e pediu perdão, e Deus perdoou e afastou deles o juízo que disse que iria realizar. Então Deus manda vários profetas, mas o povo de Israel não sai daquele caminho que levava à perdição, ao afastamento de Deus, levava à morte. Então Deus permite como uma purificação, um juízo sobre Israel, permite o exílio nas mãos do Império Babilônico. Mas chega um determinado momento em que isso se encerra, esse tempo desse cativeiro chega ao fim, e Deus começa agora a movimentar também dos seus homens de Deus, de profetas, para conduzir o povo a um recomeço. Nós vemos lá, o que vai ser falado hoje aqui, nós vamos encontrar lá no livro do profeta Neemias. Começou lá com Neemias. Nós temos o povo saindo da Babilônia, voltando para a sua terra, onde ficava ali a nação de Israel. Eles retornando para reconstruir Jerusalém. E o povo retorna, mas não tem ânimo para iniciar nada. Esse é o tempo em que Neemias escreve. Quando nós vemos lá no livro de Neemias, ele pergunta, ele pede notícias, como está o povo? E a notícia que chega para ele no início do seu registro é: olha, o povo está em grande vergonha, grande desolação. Estão desanimados. E eles estão lá assentados em cima de um monturo de destruição. O que antes tinha sido uma cidade gloriosa, agora eram só monturos, só escombros. E ninguém tinha ânimo de mexer naquilo ali. Isso também acontece na vida de muitos de nós. Muitas vezes, muitas coisas que são construídas são derribadas. E para reconstruir, é necessário remover esses escombros, separar esses escombros, reorganizar tudo e reconstruir. E o povo não conseguia fazer aquilo, porque o povo olhava para aqueles escombros e lembravam de como era a cidade. E eles não tinham... Eles viam que estava tão longe o que tinha sido antes do que poderia voltar a ser, aos olhos deles, como homens, como mulheres, a coisa tinha ficado tão distante que eles não tinham ânimo de se levantar e reconstruir nada. Estavam todos vivendo em monturos de escombros. Mas Deus então envia Neemias para ajudá-los. E Neemias começa a trabalhar com eles coisas simples, mas que eles não estavam tendo ânimo para fazer. Neemias chega lá e fala assim, ó, ele separa, organiza as pessoas por quantidade, por função. E aí, um grupo fazendo um determinado trabalho, outro grupo fazendo outro, e um vendo o outro trabalhando, começam a se animar, e eles vão separando tudo que podia ser aproveitado, o que não podia ser aproveitado, vão colocando para fora. Eles começam ali a reconstruir casas, começam a reconstruir o muro. E Neemias vai ajudando eles a se reorganizar. Esse aí, eu tô citando aqui, esse é o início da história, para a gente poder entender o que Zacarias está falando aqui. Porque eu quero dar ênfase exatamente nesse versículo 10, que diz assim, porque quem despreza o dia das pequenas coisas? Tem algumas versões que dizem assim, ninguém despreze o dia dos pequenos começos. Pois esses se alegrarão vendo o prumo na mão de Zorobabel. O que Deus está falando aqui agora, lá no profeta Zacarias, que está no final dessa obra, é falando assim, olha para trás e vocês vão ver como foi importante não ter desprezado o dia dos pequenos começos. Porque foram eles que trouxeram até aqui. Sem eles, não se chegaria aqui. Por muitas situações da vida, nós precisamos ouvir isso que Deus está falando aqui e aplicar. Porque acontece na vida de cada crente, aconteceu na vida do povo de Israel. E foi importante para eles. Como eu disse aqui, o reconstruir, o iniciar é sempre muito difícil. Principalmente porque o homem, ele olha a distância, tudo que é necessário, ele vê aonde ele quer chegar e ele vê o caminho que é muito longo. Ele vê tantas coisas que precisam acontecer para aquilo dar certo. E muitos desanimam e desistem. Seja para iniciar algo, seja para reiniciar algo. E o reiniciar ainda é mais difícil. Quando nós olhamos lá no livro de Neemias, nós vamos ver que foi a misericórdia de Deus, usando Neemias, que fez com que aquele povo conseguisse enxergar os primeiros passos, ou seja, as primeiras pequenas coisas que precisariam fazer para realmente alcançar, para realmente serem alcançados pelas bênçãos que Deus queria fazer naquela reconstrução. E quando nós olhamos para todo esse período aí, quem também traz para nós uma figura aí mais detalhada do que estava acontecendo naquela época é o profeta Ageu, que foi contemporâneo de Zacarias, já na parte final. Ou seja, o povo já tinha saído do exílio, já estava em Jerusalém, já havia com Neemias e com Esdras reconstruído os muros, reconstruído as casas, mas ainda não havia reconstruído o templo do Senhor. Eu estou dando aqui o resumo, né, para podermos entender o que Deus está falando para eles agora aqui no final. Porque esse versículo, ele é a conclusão de tudo isso aqui, de toda essa história. Então o povo, com Neemias, com Esdras, já estava lá então em Jerusalém, os muros reconstruídos, ou seja, para proteger a cidade, as casas reconstruídas. O povo havia se alegrado em voltar, havia se quebrantado com Esdras, havia se voltado para a lei, para aprendê-la. Mas então Deus envia os profetas Ageu e Zacarias para falar algo, para falar agora de coisas espirituais. Para o povo dar atenção à reconstrução de uma vida espiritual com Deus. E ele fala assim, esse povo, lá no profeta Ageu, no capítulo 1, vai falar assim, esse povo diz, ainda não é tempo de reconstruir o templo do Senhor. E então, Deus, através do profeta Ageu, ele começa a colocar isso para o povo o seguinte, olha, isso não está certo. Ele usa a figura, o profeta Ageu usa a seguinte figura, vocês reconstruíram a casa de vocês, mas não reconstruíram o templo de Deus. Mas entendam o seguinte, do nosso ponto, o templo de Deus simbolizava o quê? Naquela época, a presença de Deus no meio deles. Mas da nossa perspectiva, que estamos no reino dos céus, nós que já conhecemos toda a obra do ungido, que é Cristo o Senhor, e que ele disse, olha, quando os apóstolos falaram assim, olha que templo maravilhoso esse templo de Herodes. O templo de Herodes foi o templo de Zorobabel ampliado. E nós vamos falar aqui de Zorobabel, né? E Jesus fala assim, eu digo para vocês que não vai ficar pedra sobre pedra. E desde 70 depois de Cristo, que com o cerco dos romanos a Jerusalém, sob o general Tito, aquele templo caiu, nunca mais foi reconstruído. E Jesus disse, nos ensinou, que chegaria a hora, e já era desde o ministério dele, que os verdadeiros adoradores adorariam ao Pai, não no lugar X ou Y, mas em espírito e em verdade. E os apóstolos nos ensinam, ensinaram a igreja, e nos ensinam, nós que fazemos parte dessa igreja, que nós somos o templo do Espírito Santo, nós somos templo de Deus. Então lá no profeta Ageu, quando nós lemos, Deus falando, olha, vocês cuidam dos interesses aqui temporais, que seria a casa deles, mas não estão reconstruindo a casa de Deus. Ou seja, como é que está a sua vida espiritual com Deus? Muitas vezes nós estamos fazendo planos que são planos seculares, estamos colocando diante de Deus e queremos que Deus abençoe, que nos dê condição de executar esses planos, mas não estamos começando do ponto certo. Hoje existem vários pastores coach. Nesses canais de mídia social, eles ensinam de tudo. Eles ensinam autoajuda. Tem pastor que já pregou até em cima do Rei Leão. Aquele desenho, não tem um desenho da Disney?
Misericórdia.
Ele fez uma eu não sei se aquilo foi uma pregação ou se foi uma dessas coisas de autoajuda.
Meu Deus.
Ele já fez um ensino para um grupo de pessoas em cima do filme Rei Leão, onde ele fica citando a saga de cada personagem e oferecendo aquilo para ser aplicado na vida do crente, para ele empreender e ter sucesso.
Meu Deus.
Quando nós temos a palavra de Deus, que é a verdade. Então aqui eu já quero falar isso para os irmãos. Quantos não são hoje os influenciadores que estão querendo nos ensinar a sermos conforme a sabedoria do mundo, a sermos melhores empreendedores, a sermos mais eficientes para ganhar dinheiro, a sermos mais eficientes para influenciar pessoas, a sermos mais eficientes para empreender. São planos aqui de conforto, planos de riqueza nesta vida. E eles lançam mão, e muitos porque são homens carnais, eles lançam mão de instrumentos carnais, lançam mão de sabedoria segundo o mundo, e não de sabedoria divina. Mas o que nós estamos falando hoje aqui é de uma reconstrução segundo a vontade de Deus, segundo a verdade, segundo as santas escrituras. E segundo a palavra de Deus, que é a verdade, a reconstrução começa por reconstruir o templo do Senhor. Lá com Elias, como é que começou? Reconstruindo o altar. Aqui, reconstruindo o templo do Senhor. E hoje o templo do Senhor é o nosso corpo. Então, qualquer pequeno começo, ninguém despreze o dia do pequeno começo, o dia das pequenas coisas, o dia dos pequenos começos. Por onde começa o não desprezar os pequenos começos? Começa por restaurar uma vida cheia do Espírito Santo. Aleluia. Se a nossa vida com Deus está afastada, obstada por algum pecado contumaz, tem que haver arrependimento, quebrantamento e afastamento dessa prática e retorno para os pés do Senhor. Como está escrito, quem confessa e deixa, alcança misericórdia. Aconteceu isso com o povo de Israel. Deus os advertiu, e um pecado de idolatria deles havia destronado o Espírito Santo da soberania, do governo dos corações deles, e colocado outras coisas, deleites e superstições e falsos deuses, que para nós hoje é a idolatria da nossa vontade, das coisas que nós queremos tanto que colocamos ela acima da vontade de Deus para nós. Nós nem queremos ouvir o que Deus pensa, o que Deus quer a respeito daquilo ali. Nós só oramos para Ele falando, Senhor, faz assim. Faz assado, faz. Me ajuda a alcançar isso. Mas em nenhum, a partir do momento que o nosso espírito ele fica intranquilo nessas coisas e ansioso, é porque isso não é de Deus. É porque isso não está no lugar que deveria estar. Quando nós fazemos, nosso coração faz planos, mas nós esperamos do Senhor a resposta certa da boca, nós descansamos no Senhor. E o Senhor faz mais do que pedimos ou pensamos. E quando Ele vai fazer algo diferente, Ele nos fala. E nos dá todo o entendimento sobre tudo que Ele está fazendo, gradativamente. Às vezes uma coisa que Ele faz hoje a gente não entende, mas entendemos depois. Então a primeira coisa que nós temos que observar é isso. Se tem algum pecado que está nos afastando do Senhor, ele tem que ser, tem que haver arrependimento, quebrantamento, tem que haver afastamento daquilo. Tem que haver, como foi dito hoje aqui, Senhor, cria em mim um coração puro. O que é um coração puro? Está escrito no Salmo 119 assim, está escrito na palavra de Deus, que a palavra de Deus é pura. Tem até um louvor que fala, e pois tua palavra é pura, escudo. Ela é pura porque ela não tem contaminação de nada, ela não tem mistura. O que Davi está falando ali é, cria em mim um coração todo teu, sem mistura, puro, purificado da mistura. Então nós vamos olhar e vamos procurar o que está misturado. O que está misturado na minha vida e que eu posso tornar mais puro para Deus? Qual é a vontade minha que tenha destronado o Espírito Santo do meu coração? E aí, amados, quando eu falo isso aqui, entendo. Não é... Nós temos fraquezas. Todos que andam no Senhor, andam com o Senhor, têm fraqueza. E erram. E pecam. Mas naquilo que é não intencional. Mas, e é diferente. Ali há arrependimento imediato, há quebrantamento imediato, há perdão imediato. Mas quando nós colocamos uma vontade nossa acima da vontade de Deus, e isso vai sendo sustentado, começa a haver uma resistência ali com Deus, e começa-se a defender aquilo, começa-se a querer se convencer de que aquilo não está errado. E se Deus começa a afastar aquilo para nos ajudar, a frustração, a tristeza, desânimo, muitas vezes uma frustração com Deus. E foi isso que se abateu também sobre esse povo aqui. Eles estavam frustrados, desanimados com o que havia acontecido com eles ali. Mas ainda iriam aprender que tudo aquilo foi para que a relação espiritual deles com Deus pudesse ser reconstruída. Deus deu muita prosperidade e muito livramento e muita segurança para o povo de Israel. E queria continuar dando. Só não podia permitir que, por causa dessa prosperidade, desse conforto, a vida espiritual fosse sendo cada vez mais degenerada, perdida. Então Deus, ele agora com o profeta Ageu e com o profeta Zacarias, ele começa a ensinar, vai falar: olha, vocês têm que reconstruir, têm que começar por reconstruir o templo, têm que começar olhando. Todo início e todo recomeço é por aí que passa. É aí que está. É aí que estão as pequenas coisas do Senhor. Parecem, as escrituras chamaram de pequenas coisas porque os nossos olhos parecem pequenas, mas para Deus não. Para Deus elas são fundamentais, são essenciais. O jovem que está iniciando a sua vida, entrando na maturidade, começando a entender o que é ser responsável pelas consequências dos próprios atos, de que um ato de obediência a Deus tem as suas consequências. Um ato de desobediência vai ter as suas consequências. Começando a lidar com isso, e começando a governar a própria vida, sabendo que precisa do Espírito Santo como Senhor de tudo. Para esse jovem, as escrituras falam assim: olha, quem está iniciando e quer iniciar de forma sábia, não despreze o dia dos pequenos começos. Mas não desprezar o dia dos pequenos começos não é fácil. Eu, quando olho para trás, eu vejo algumas coisas que me conduziram a grandes bênçãos e grandes milagres que Deus fez na minha vida, Mas lá atrás, isso eu fico pensando, meu Deus, se eu olhasse essas coisas hoje, muito provavelmente eu as desprezaria. Eu falaria, mas isso não tem relação nenhuma com aonde eu quero chegar. E não foi uma coisa só, não. Foi uma coisinha que Deus, uma pequena porta, que eu ali gastava energia, gastava tempo e parecia que dela, e dela realmente parecia não ter vindo nada. Durante muito tempo parecia não ter vindo nada. Aí depois uma outra porta, e eu com muito entusiasmo, muito ânimo, gastei tempo, gastei energia naquela outra porta. E dela me pareceu não ter vindo nada. Depois uma terceira porta, e parecia também não estar vindo, e muita energia, muito ânimo, e de repente, um telefonema de fora do estado, olha, falaram o seu nome aqui, e querem ouvir alguma coisa de você, você tem tempo de vir aqui fazer uma... Tem, então vem para cá. É interessante, porque eu fico pensando, né? O que é que realmente estava me movendo naquilo ali? Foi o Espírito Santo de Deus. Foi o Espírito Santo de Deus. Na época, eu não estava preocupado com, conforme a sabedoria segundo o mundo, se uma coisa estava amarrada à outra. Eu estava descansando no Senhor e cuidando de fazer a sua vontade. E colocando meus projetos na mão de Deus. E cuidando de me encher do Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus cuidou de me impulsionar, mesmo aonde eu não estava conhecendo ou entendendo toda a dimensão do que ele iria fazer. Mas como eu estava descansando nele por fé, ele estava trabalhando aonde eu não via. E é assim que acontece. É assim que o livro do profeta Neemias nos fala, é assim que o livro do profeta, é assim que o livro de Esdras nos fala, é assim que o livro do profeta Ageu nos fala, e é assim que o livro do profeta Zacarias nos fala. Para não desprezar o dia dos pequenos começos, só cheio do Espírito Santo. Portanto, jovem, se você quer colocar os seus planos diante de Deus, descansar e saber que Ele vai fazer muito mais do que você pede ou espera, a primeira coisa que você deve se ocupar é de agradar a Deus e ser cheio do Espírito Santo. Porque fazendo assim, não desprezará as pequenas coisas que são importantíssimas para tudo aquilo que você colocou diante de Deus e assim o Senhor queira lhe conceder, para que as bênçãos que Deus tem preparado e tudo que Deus tem para nós, nós possamos alcançar. Foi o que disse aqui o profeta Zacarias. Olha, quem olhou lá atrás e viu os escombros, não acreditou no que estaria acontecendo hoje aqui. Mas tudo passou por um Neemias chegar e dar o ânimo e falar, olha, ânimo, Deus está no nosso meio.
Glória a Deus.
Não é o final. Não é o final. Não vai ser sempre assim. Coisas novas virão. Restauração virá. Aqueles que passaram por alguma perda aí, quase a grande maioria dos cristãos passa por perdas nessa vida. Como está escrito na carta aos Hebreus, todas as coisas sejam consideradas por nós disciplina do Senhor. Ele sabe o que ele está fazendo. Deus entregou algo muito melhor para Israel depois daquela dura disciplina. Como povo, e ficou para o nosso ensinamento. As perdas que nós temos nessa vida, consideremos disciplina, porque Deus... As perdas que nós temos nessa vida não é porque Deus cochilou, ou não é porque Deus não cuidou de determinada coisa. Ele permitiu, e permitiu por um motivo, para restaurar algo. É isso que nós temos que, em oração, perguntarmos ao Espírito Santo de Deus, e Ele vai mostrar. E Ele mostrando, tudo tem que ser submetido a Ele. E nos quebrantando, nos arrependendo, e buscando novamente ser cheios do Espírito Santo, qualquer restauração, qualquer renovo, qualquer reconciliação é produzida por Deus a partir disso. Primeiro, temos que ser cheios do Espírito Santo. Hoje, na saudação aqui, o pastor Felipe disse: olha, o que nós temos que nos preocupar é em ter o seu Espírito em nós. Citando o que Davi colocou para Deus, o que nos importa é isso. O resto ele vai fazer, mas o importante parte disso aqui. Parte de realmente amarmos isso, prestigiarmos isso, desejarmos ardentemente ser cheios do Espírito Santo para que tudo aconteça em nossa vida. Quantos não são aí os pregadores que querem ensinar uma fórmula mágica para arrancar milagres das mãos de Deus, sem que haja esse reconstruir do templo, sem que haja esse ser cheio do Espírito Santo? Isso não tem fundamento nas Escrituras Sagradas, nem no Antigo, nem no Novo Testamento. Mas o que Deus nos diz é: reconstruíram o templo. E lá, a partir do capítulo 2, do profeta Joel, Deus começa a falar: olha, as coisas estavam dando errado, né? E eu permiti isso para que vocês, para chamar a atenção de vocês para mim, para consertar algo. E vocês iam lá buscar o trigo e vocês esperavam encontrar 50 medidas e encontravam 20. Vocês iam lá buscar o vinho e esperavam encontrar 50 medidas e encontravam 20. Ele falou assim: mas agora não. Agora que vocês restauraram a vida comigo, estão buscando ser cheios do meu Espírito, agora vai ser diferente. Isso nada mais é do que aquilo que está lá no livro de Deuteronômio. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, tendo antes pecado, o que ele fala? Se ele se arrepender dos seus pecados e orar, eu ouvirei do céu, sararei a terra. É a mesma coisa. Continua da mesma forma. Mas hoje esse tempo imediatista, ele sufoca. Foi dito aqui: é o jovem que não consegue não desprezar o pequeno começo. É aquele que passa por um momento de reconstrução da vida por alguma perda, mas que olha para o que já tinha construído antes e não consegue. O povo de Israel também passou por isso. Mas a palavra de Deus permanece a mesma. Ânimo. Creia no Senhor. Foram as palavras de Neemias. Renove as forças, porque Deus fará coisas novas e maiores. Deus é um Deus de novas coisas, de novidade. Não importa o tempo, não importa a idade, não, Ele fará coisas novas. Aleluia. Mas para ver o novo de Deus e as suas bênçãos, as que enriquecem e não acrescentam dores, que é o que todo filho de Deus deseja, que é segundo a vontade de Deus, primeiro nós temos que ser cheios do seu Espírito. E aí, todo ânimo, toda energia, com projetos, com o que quer que seja, tudo será restaurado. Eu deixo essa palavra hoje aqui para o jovem e para qualquer um que está reconstruindo. Tudo parte de ser cheio do Espírito Santo de Deus, para sermos guiados por Ele, pelas pequenas coisas que aos nossos olhos não vão levar a nada, mas que, segundo o plano de Deus, levarão a todo o final que Ele deseja para nós. É com essa visão celestial, é com essa submissão ao Espírito Santo como consolador e guia, é que não desprezamos as pequenas coisas, os dias dos pequenos começos. E então vemos toda a bondade de Deus nos alcançando e se cumprindo sobre nós as suas promessas. Olhar para um monturo, ver o que é, lembrar do que tinha sido no passado e encontrar forças para reconstruir é muito difícil. Mas, nas promessas de Deus, contando com o Senhor, é que vamos alcançar isso. O povo de Israel, como eu disse aqui, ele também passou por isso e nos deixou todo esse ensino. Voltaram-se para o Senhor e tudo foi refeito. Cada trabalho lá com Neemias teve aqui, ó, um resultado glorioso. O limpar todo aquele escombro, o trabalhar nas pequenas coisas, conduziu a tudo aquilo que Deus queria para eles. O templo ficou pronto com Zorobabel, e esse templo depois foi extremamente ampliado e tornado magnífico. É o que diz aqui a profecia que foi entregue também por Zacarias. Olha, foi entregue, perdão, pelo profeta Ageu, quando ele fala, ó, não parece aos vossos olhos quase nada esse templo, agora esse segundo templo, mas esse templo ele foi sendo cada vez mais ampliado e adornado, e Deus fala, já foi profetizado por Ageu, as riquezas que viriam de várias partes do mundo para que aquele templo ali ficasse da forma como Deus queria que ficasse. Mas tudo começou pela restauração espiritual. Tudo começou pela restauração espiritual. Então eu concluo falando aqui para todos nós, irmãos, jovens, não importa os mais maduros, os chefes de família. Deus tem sempre coisas grandes e novas em nossa vida a todo tempo. Basta que nós estejamos no centro da sua vontade E é daí que partem todas as coisas. Não deixemos, não usemos a sabedoria do mundo. Esses aconselhamentos de empreendedorismos, coaches, mas usemos da sabedoria de Deus. Porque eu tenho um pastor, né, o pastor Pocha fala, se fosse fácil, todo mundo estava fazendo isso. Não é fácil. Usar a sabedoria de Deus não é fácil. Porque ela parece ir ao contrário de tudo. E vai mesmo. Deus quer assim. E é por isso que andamos nela por fé e não por vista. Deus fala conosco hoje. Essa é a minha sabedoria para vocês. Ninguém despreze o dia dos pequenos começos, sendo cheios do meu Santo Espírito, conduzindo tudo debaixo da minha vontade. Todas as minhas bênçãos vos alcançarão. Deus nos abençoe e que essa palavra possa edificar e consolar a todos que estão nesse momento de construção ou reconstrução da vida. Peço ao pastor Felipe que ore por nós.
Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado por essa doce palavra, ó Pai, que entra em nossos corações. Nós sabemos que recomeçar não é fácil. Sabemos que voltar ao princípio, voltar ao Deus, ao estado em que nós partimos, é complicadíssimo, ó Deus. Em nós esse difícil, mas do Senhor não é impossível, meu Deus. Faça essa obra em nós, Pai. Nos leva ao recomeço, ó Deus, para que o Teu nome seja exaltado. Que essa palavra encontre repouso a cada um de nós, ó Deus, e que em breve possamos ver o resultado eficaz da palavra que veio do Senhor. Opera em nós esse recomeço, Pai, hoje e sempre. E é o que nós lhe pedimos e lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém.
Amém.
E amém.
Tá difícil manter o caminho. Tenho andado em meio a espinhos. Nem sempre é tão fácil acertar. Pai, emoções descalçam os meus pés, me roubando.
Difícil.